Boa noite, painelistas! Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E nesta edição, trabalhamos com Luciane Barros, na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Ezag, diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie suas perguntas, faça seus comentários pelo chat. Nós fazemos esse programa pensando em vocês, os painelistas, e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque na conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é sobrepairamento pró-perdão. O perdão não é um assunto fácil. Devido às nossas imaturidades, tomamos algumas decisões ruins e sabemos que precisamos consertar. Também tem o que as outras pessoas fizeram com a gente e que nos sentimos no direito de não perdoar. Como o sobrepairamento pode ajudar a perdoar? No programa de hoje, nós vamos debater sobre esse tema, sobrepairamento pró-perdão, sobre a ótica da ciência conscienciologia, com a nossa professora convidada, professora Sherida Wong. Ela é formada em engenharia, pesquisadora da conscienciologia desde 2007, voluntária desde 2015, tenepsista desde 2011 e também é verbetógrafa. E a gente vai ter o apoio aqui também do professor Eduardo Ezag, que é professor e coordenador do Técnico Científico do Rio de Janeiro. Professora Sherida, bem-vinda, boa noite.
Obrigada, bem-vinda a todos também, boa noite para todos. Estou à disposição aqui.
O que vamos lá, Sherida. Muito bom. Eduardo Ezag, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Alessandra, tudo bem? Mais um painel evolutivo, hoje com a presença da nossa colega Sherida Wong, que vai trazer aqui um tema bastante legal para a nossa audiência. E por conta disso, a gente aqui, já na temática, a gente tem uma pergunta para todos os painelistas que aqui estão assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, vocês coloquem aí o seu nome e ajudem a responder essa pergunta. O que é necessário para perdoar alguém? Essa é a nossa pergunta de hoje, que a gente quer trazer aí para os nossos debatedores painelistas também participarem aqui do nosso programa. Aproveitem também e deixem seu like aqui no nosso programa Painel Evolutivo. E vocês ainda têm tempo de clicar aí na setinha e compartilhar esse painel para algum amigo que vocês achem que possa querer assistir a esse programa. Então, clica aí na setinha e compartilhe essa live, que aí a gente vai poder passar esse conhecimento para mais pessoas, assim, e conhecendo mais sobre as ciências projeciologia e conscienciologia. Vamos lá, Alessandra e Sherida, vamos começar?
Sim, vamos lá.
Ô, Sherida, a gente sabe que você tem muitas experiências casuísticas, né? Casos. Sim, sim. Mas antes de você começar a contar algum caso, eu vou pedir para você falar para a gente, principalmente pensando em quem está aqui pela primeira vez. O certo. Que é sobrepairamento e como que a gente aplica esse sobrepairamento para o perdão?
Certo. O sobrepairamento, na verdade, é você sair da situação, tomar uma distância, né? Como se o piloto que estivesse saindo, né, do chão e elevasse seu avião, ele enxerga tudo menor lá de cima, né? O sobrepairamento é algo parecido, né? Você olha do alto, certo? E você vê as coisas bem menores, você enxerga a todos, né, os participantes lá do conflito que você está envolvido, né? E você tira o seu ego, Tira o seu ego de cena. Então, você olha tudo com um olhar mais lúcido, um olhar com mais ética, né? Com mais cosmoética, mais universalista. Você, tirando o seu ego, você sai da condição de vítima, que é muito importante para você perdoar. Porque enquanto você se sente vítima da história, né? Da confusão que rolou, né? Você não vai perdoar, porque você é uma coitadinha, não é? Então, assim, o sobreparamento, ele tira toda essa parte, ele tira essa parte emocional, né? E o perdoar é um ato de autoassistência. Você mesmo vai se ajudar a partir do momento que você conceder esse perdão. Você vai sentir um alívio grande, é um ato de autoassistência, né? Não sei se deu para entender essa definição do sobreparamento. Agora, ele aplicado ao perdão já adquire uma outra forma, né? Você toma essa distância, olha para os participantes do conflito, certo? E tenta usar um pouco de empatia, entrar no contexto de cada um ali, entender por que, que aquilo aconteceu, entender o nível evolutivo de cada um, não é? Porque nós somos diferentes, somos todos diferentes, né? E cada um tem um nível de evolução, de estudo, de compreensão. E usando essa parte empática também, você consegue compreender por que, que aquilo aconteceu. Então, você vai ter uma visão de conjunto, vai tirar o emocionalismo, vai desdramatizar e vai ter, assim, um caminho aberto para você conceder o seu perdão. Que é algo que a gente não deve deixar para depois. Temos que resolver sempre, rápido, logo.
Não temos tempo para perder, né, Sheila?
Isso, é verdade.
A gente começa a ganhar um pouco mais de maturidade, a gente começa a entender que não tem sentido, né, a gente ficar atropelando, né?
Pois é.
Agora, Sheila, vamos lá. Na sua opinião, aí, pelas suas pesquisas, quais são os principais impeditivos do perdão? Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar?
Tá, eu acho que o principal fator impeditivo é a vitimização, sabe? A pessoa sempre acha que foi prejudicada, então ela é vítima. E se ela é vítima, é coitadinha, o outro é o agressor, ela é a vítima. Então, enquanto essa situação... Enquanto existir para ela essa situação, ela não vai conseguir perdoar. Ela tem que sair do papel de vítima, entendeu? Esse é o pior empecilho. Agora, temos outros, né? As pessoas apegadas, né? O apego material, o apego afetivo, o ciúme, né? Quem tem ciúme se acha dono do outro, né? E nós não somos donos de ninguém, não é isso? Então, assim, muita coisa acontece por causa de ciúme e ninguém perdoa, um não perdoa o outro, não é? Mas se você sobrepairar isso aí, se você olhar de cima e se você olhar com um olhar conscienciológico, que eu vou dizer aqui o que, que seria, você entra também nas retrovidas, nas vidas passadas. Às vezes acontece alguma coisa com você, você sobrepaira, não consegue entender. Mas, quem sabe, a raiz de tudo está numa vida passada. Você tem que considerar isso. Você não é santo. Nada te acontece por acaso. Você nunca será vítima. Nunca. Eu acho assim. Nós somos vítimas de nós mesmos, dos nossos pensamentos meio maldosos, muitas vezes, né? E nos faz pensar com preconceito, né? Faz pensar mal do outro, né? Então, esse pensamento atrapalha muito, né? Demais, essa parte do sobrepairamento. Então, você, quando sobrepaira, você tem que tirar o preconceito, tem que tirar o emocionalismo, desdramatizar, e a antivitimização é muito importante aí também, certo?
Bacana, Sheila. Eu penso assim que essa ideia da antivitimização, ela é muito ampliada através... Do sobrepairamento, né?
Sim,
uma vertente que você trouxe, que eu gostaria de explorar um pouquinho mais aqui, pensando no público que está aqui pela primeira vez, é o que é esse parapsiquismo ou essa vertente aí necessária do pilar, né, do paradigma consciencial, que leva em consideração, por exemplo, as múltiplas vidas, as vidas passadas, né? O que, que é esse parapsiquismo? Por que, que ele é importante no sobrepairamento? Que eu acho que esse que é o grande diferencial, né, que a conscienciologia traz.
Sim, sim. Porque tudo é justificado, né? Tudo, eu acho assim, tudo, para tudo existe uma lógica. E muitas vezes a lógica só é explicada através do parapsiquismo. Quem consegue fazer projeção de vidas anteriores, né, adquire um conhecimento assim, puxa, inigualável, né? Porque para essa pessoa as pesquisas vão indicar por as causas de muita coisa que aconteceu com ela, que ela não sabia a explicação, né? Eu não sei se vocês já... eu gosto de citar dois livros, né, que falam sobre isso, que tem a ver com parapsiquismo também, né? Um deles é o... esse do Valdo, O Cristo Espera por Ti, né? Porque ali você vê, logo de primeira, né, a história do padre que é apedrejado e tal, aí você sente aquela pena, aquela coisa, o dó do pobre rapaz que foi... O padre não era o padre, era o suspeito da morte do padre. Você fica com pena daquela pessoa, mas a vida dele anterior não foi nada bonita, o cara era também um ladrão, era marginal, né? Tem esse livro que eu gosto de citar, porque ele abre para você assim, ele te abre um cenário, né, de multiexistencialidade, de muitas vidas, que você entende a lógica toda. Tudo tem que ter lógica, e a lógica está ali naquele livro. Para mim, quando eu cheguei ao final, me descortinou, tá, o entendimento de muita coisa dentro da conscienciologia, dentro do parapsiquismo, né? Porque eu senti alguns fenômenos e não sabia a explicação direito, né? A gente sempre fica na dúvida, né? Mas é um livro fenomenal esse aí, eu recomendo para todo mundo. Tem esse e tem o Sexo e Destino, né? Que também você começa a ler a história, você fica apavorada com os envolvimentos, o pai com a filha, que coisa mais estranha, mas está tudo interligado à vida passada, né? Então, o que aconteceu ali? Na presente vida, eles estiveram juntos para uma reconciliação, né? E muitas vezes a pessoa não entende isso aqui, não tem lucidez para entender esse tipo de coisa aqui. Nós, quando chegamos aqui dentro do nosso grupo karma familiar, nós temos que entender isso. Nós só estamos juntos para resolver questões, situações de vidas passadas. Então, nós temos que saber perdoar a todos, compreender, entendeu? Saber assistir a todos do nosso grupo karma familiar, porque muitas vezes até, se estivermos como assim, uma consciência mais desenvolvida, né? Ou se formos, por exemplo, intermissivistas, né? Você está naquele meio ali para ajudar. Nós viemos para assistir. Então, você tem que aguentar tudo. Tem que aguentar tudo dentro do grupo familiar. E perdoar todo mundo. Tem que saber perdoar, antes de tudo.
Isso que é assumir responsabilidade com o processo evolutivo, né? Sim. Agora, Sherida, realmente, sem essa visão parapsíquica, tem coisas que não têm explicação.
É verdade.
E aí a pessoa, ela realmente se convence, né? Sim. Que ela é a vítima daquela situação.
Situação. Isso. Na verdade, e aí o ciclo não vai quebrar, né? O ciclo vítima algoz vai continuar nas próximas vidas. Vai continuar.
E com certeza, quando a pessoa começa a desenvolver um pouco mais da capacidade parapsíquica de perceber o que está além da vida intrafísica, o que está por trás dos bastidores evolutivos, vamos falar assim, né? Sim. Ela se toca, às vezes, até, Sherida, já aconteceu comigo, eu fiquei com vergonha de mim, porque eu mesma me vitimizava em situações que, gente, o que a pessoa fez comigo não chega nem na gotinha do que eu já fiz com a pessoa, né? Então, assim, é muito interessante a gente... Tinha um colega que dizia assim, recolha-se a sua insignificância. Né? É um negócio da pessoa que ela, toda orgulhosa, ela acha que ela é a maioral, que ela é a vítima daquela situação. E o parapsiquismo faz a pessoa cair na real, né?
E muitas vezes você provoca aquela situação inconscientemente, sabe? por não conhecer as pessoas muito bem, né? Você às vezes fala alguma coisa, faz um comentário, a pessoa leva mal e aí responde feio, né? Então, isso aí, muitas vezes, você tem culpa no cartório. Quando alguém te trata mal de alguma maneira, você também é responsável por isso. Eu acho assim. Tudo que cai no seu colo é para você resolver. A responsabilidade é nossa, né? O tempo todo. Isso o tempo todo.
E aí o problema maior é exatamente esse. Nós temos uma tendência, aí dependendo do nível evolutivo de cada um, de fugir da responsabilidade, né? Isso. Então, eu vejo até a pessoa tem dificuldade de desenvolver o parapsiquismo e as projeções lúcidas, sim, porque elas não querem se deparar com a realidade consciencial. Uhum. Então, a pessoa, quando ela começa a perdoar mesmo, de fato, ela começa a ter mais autonomia, autossuficiência, uhum, ela tem mais responsabilidade e vai dando passos maiores no processo evolutivo, sim, né? É bem bacana, Sherida, que eu vejo, assim, que eu também estudo perdão, né? Que o perdão, ele é o primeiro passo, é o beabá, é básico, né?
É básico,
isso. É básico nesse
na processo. Nossa evolução.
É básico, e alguma, assim, a grande maioria tem dificuldade, fica escapando, fugindo daquela situação, né?
E o perdão, Alessandra, ele tem que ser irrestrito. É aquele perdão que você não pode esperar compensação, porque perdoou, certo? Você perdoou porque rolou um fraternismo, uma compreensão, você sobrepairou, entendeu tudo, né? Então, é um perdão irrestrito. E por que eu chamo assim irrestrito? Ele é tão irrestrito que você é capaz de ajudar aquela pessoa que foi sua agressora. Você passa a assistir, você compreendeu o problema dela e você pode até ajudá-la, certo? Conviver com ela numa boa. Eu só entendo o perdão assim. Tem gente que pensa que perdoar é esquecer. Ah, eu perdoei, deixa para lá. Eu nunca mais quero ver fulano. Isso não é perdão. Isso é um falso perdão. Falso. Ele pensa que perdoou, entendeu? Quando você perdoa realmente, você tem essa capacidade de olhar para o outro e querer assistir, querer ajudar, né?
É isso mesmo. Olha, Sherida, os nossos painelistas estão aqui cheios de perguntas. Vou passar para o Eduardo para a gente começar a primeira rodada de perguntas. Eduardo.
É isso aí, Sherida. O pessoal aqui está interessado nesse tema, que é um tema que chama muita atenção aqui dos painelistas. Uhum. Vamos começar aqui com uma pergunta da nossa amiga Erika Wong. Tá. Ela fala o seguinte: boa noite, excelente tema. Gostaria de saber o que motivou a pesquisadora a pesquisar sobre o perdão e quais os efeitos ela lista sobre a autopesquisa do tema. Ela agradece.
Eu, assim, durante a minha vida toda, eu achava que eu perdoava com facilidade. Eu não conseguia guardar muita mágoa de ninguém, não, sabe? Mas a coisa de uns 15 anos atrás, me aconteceu alguma coisa bem séria, né? Que mexeu com a minha parte afetiva, né? Envolvia várias pessoas e eu fiquei assim, eu me vitimizei, certo? Eu virei vítima. E eu não conseguia entender por que, que aquilo acontecia com pessoas até de nível evolutivo bom, pessoas conscientes, né? Sei lá, então eu fiquei tão desesperada com isso, porque eu sentia fisicamente os efeitos desse mal, entendeu? Dessa vitimização, né? Fisicamente, eu tinha problema até no estômago, eu sentia dor de estômago. E aí, um dia, fazendo TENEPS, eu já era TENEPSista, né? Parece que montaram para mim como se fosse o cenário de uma peça de teatro, tá? As pessoas envolvidas ali, e eu olhando de cima, tirando o ego de fora, eu não era mais vítima, eu ia ter que analisar aquela situação. Mas eu estava lá dentro também. Mas o meu ego, né, a parte emocional do meu ego, não estava mais, né? E analisando a situação, eu percebi que eu também tinha culpa na história. Eu não era nenhuma santinha. Aquilo aconteceu porque eu também provoquei, né? Todos eram vítimas, então. Eu não era vítima. Todos estavam envolvidos e tinham uma razão, tinham uma explicação. Então, o que é isso? É um sobrepairamento da situação,
onde você retira o ego, você bota a lucidez, você tem até um olhar de amparador em cima das pessoas, você tem um olhar de consciência extrafísica ali para a situação, para você entender o que está acontecendo. E aí pronto, para mim foi assim, ó, num clique, falei, está perdoado, ninguém tem culpa de nada, eu não sou vítima. E pronto, foi uma situação muito dura, eu sofri bastante. E eu achava que eu não era, eu achava que eu tinha o traço forte da antivitimização até então. Eu achava isso. Porque em criança eu venci muita coisa, eu não parava para chorar, eu não me vitimizava, eu ia adiante, eu resolvia tudo. Então eu achava que eu não tinha esse traço de ser vítima. Mas quando me aconteceu essa situação, eu me fragilizei demais. E assim, esse sobrepairamento, que eu acho que foi por amparo que veio, né, para o meu cenário da Tenepes, ele me indicou o caminho. O caminho é esse. Você tem que sobrepairar, olhar do alto, usar um fraternismo, tentar entender o que aconteceu, né? E daí resolver. E resolveu. Tá? E eu acho assim, isso é uma técnica, né? E eu acho que essa técnica ela serve para até os problemas mais difíceis. Né? Eu assisti um filme outro dia. Tenho até anotado o nome aqui, O Mauritano. Ele é de 2021, é bem recente. Tem no Telecine e YouTube, é alugável, né? E esse rapaz, o mauritano, né, é o árabe, ele passou 10 anos preso, sem prova nenhuma, tá? Sem justificativa alguma, só porque suspeitavam que ele tinha participado daquele desastre das Torres Gêmeas, né? Porque ele era árabe e o primo dele pertencia à Al-Qaeda, né? Então, por causa disso, tiraram o cara lá da Mauritânia, levaram para aquele Guantánamo e fizeram torturas, fizeram um diabo com o cara, né? E no final de tudo, ele teve a grandeza de perdoar a todos. Ele conseguiu o habeas corpus, saiu feliz e perdoou, foi-se embora, sem mágoa nenhuma. Veja só. Que coisa bonita, né? Ele teve essa expansão aí de consciência, né? Esse fraternismo e desejou o melhor para todos. É impressionante esse filme, é muito bom.
Realmente, Sherida, o único jeito realmente das pessoas começarem a entender melhor o perdão é expandirem para uma visão mais multidimensional. Sim. Você Exato. Mesmo deu aí o exemplo da Tenex, que foi Sim. aí uma expansão de lucidez que te ajudou a entender muito melhor isso. O contexto.
Verdade.
E é isso que a gente sugere para os nossos painelistas a começarem a pensar de uma forma mais multidimensional uhum. em todas as atitudes que eles queiram buscar na vida. Vai ter um entendimento muito mais completo aí. E é claro que a gente gostaria de contribuir com isso através da nossa literatura, de todos os nossos livros publicados na Conscienciologia e com os nossos cursos. Mas, Sherida, dos painelistas estão perguntando mais. Sim. A gente tem aqui a nossa amiga Mari Lux, que sempre está presente aqui no painel, e ela pergunta... Professora Sherida, pode comentar, falar um pouco a respeito da empatia fazendo uma associação com o perdão?
Sim, sim. Sim. A empatia ela é uma habilidade, né, de interação social nossa, né? E ela pode ser dividida, inclusive essa divisão é feita pelos psicólogos, ela tem três vertentes, né? Ela tem a vertente cognitiva, né? Que para nós é uma tomada de perspectiva, é você se colocar no lugar do outro, né? Essa é a cognitiva que corresponde ao nosso mental soma, né? Ela tem também a afetiva, que mexe com a nossa parte de psicossomática, né? Você pensa no bem-estar do outro. E a terceira vertente é a comportamental, que é aquela que te leva ao altruísmo, você quer ajudar o outro, né? Então, são três vertentes. E eu até li um artigo, achei um artigo interessante na internet, de um grupo de pesquisadores, né, de universidade, trabalho deles de estatística. Eles fizeram um trabalho com um grupo de 400 e tantas pessoas e chegaram à seguinte conclusão: o que mais auxilia no perdão? Sabe qual é dos três fatores? O cognitivo. Você se colocar no lugar do outro. Esse é o mais importante. Ou seja, é a parte racional da empatia, certo? Porque não é fácil você se colocar no lugar do outro, mas quando você consegue, você muda a visão, né?
Muito bacana, Sherida, porque a maioria das pessoas pensam que o perdão tem mais a ver com a parte emocional, né?
Não, não
porque,
tem.
Porque o incômodo, às vezes, é emocional, né? Mas é através da razão, do discernimento.
Isso. Porque se você entra, se você sobrepaira e o seu emocional vai junto, não resolve. Você vai continuar vítima, né? Entendeu? É isso. Tem que tirar, a gente tem que partir para a lucidez e discernimento, né? O tempo todo.
Sherida, a gente tem mais pergunta aqui.
Vamos lá.
A nossa amiga Alina Souza, ela pergunta o seguinte: professora Sherida, qual o traço que você considera mais evidente na pessoa que tem mais facilidade para perdoar? Todo mundo quer ser essa pessoa, né? Que perdoa fácil.
Sim. Bem, perdoar com facilidade é aquela pessoa que não se sente mais vítima, tá? Ela já tem uma outra visão do mundo. Eu já tenho essa visão. Tudo que chega para mim é para eu resolver. Seja uma doença, seja um problema na família, seja uma traição, qualquer coisa que chega para mim é para eu resolver, e eu tenho responsabilidade com isso. Então, eu não sou mais vítima. Eu vou tentar resolver. Se eu conseguir, ótimo. Se não, paciência. A vida é assim, né? Tem que ser. Mas, assim, eu acho que a antivitimização, para mim, é o fator essencial. Claro que se você puder usar a empatia, o desapego, outros traços fortes de alto nível, você consegue chegar até mais rápido, né? Mas, assim, se você for egoísta, você não consegue sobrepairar. Concorda comigo? Se você for vítima, você também não vai conseguir sobrepairar. Se você dramatiza tudo, tudo vira um drama, você não vai conseguir perdoar. É isso. Tá? A gente tem que simplificar a vida. E aplicando essa técnica com seriedade, todos nós chegamos lá. Pode ser um perdão o mais difícil que for, mas a gente chega lá.
Certo? Então, Sherida, está me parecendo também que tem alguns traços que não são muito interessantes a pessoa se apegar, por exemplo, as pessoas que têm uma rigidez mental muito grande, que são muito estritas, que não têm maneabilidade de forma de pensamento, que é tudo pão, pão, queijo, queijo, ou então que quer ser muito senhor da razão. Me parece, então, que são traços que vão dificultar bastante.
Sim, o preconceito, o pré-julgamento. O que é o preconceito? É o pré-julgamento. Você julgar o outro, você pensar mal do outro. Não é? Como é que você vai perdoar se você está pensando mal do outro? Não vai perdoar. É impeditivo. Não consegue. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Né? A neofobia também, o medo do novo. Né? A pessoa não quer mudar de patamar, fica enraizada naquela situação. Né? Também atrapalha. O egoísmo.
A gente fala da atualização da imagem, né? Mas muitas vezes as pessoas têm que atualizar também as relações, porque as relações mudam, e não só nessa vida, como de vidas pretéritas que já vieram. E às vezes a pessoa está arraigada num sentimento que às vezes é totalmente desconexo, às vezes vem de outra vida. Mas o que é mais engraçado é que ela não sabe disso, mas ela sente.
Sim, às vezes sente e não consegue mudar, porque essa reciclagem é coisa difícil mesmo. A gente recicla de várias maneiras, a gente recicla por doença muito grave, a gente recicla quando tem um incômodo muito grave, mas se você é aquele cara com a rigidez pensênica, assim, que não quer mudar em nada, né? Ele não sente mal, ele acha que é o dono do mundo, que ele está certíssimo, ele não sente incômodo, então ele não vai mudar. A gente só muda por incômodo, né? Acho assim. Sentiu incomodado, eu mesma, assim, tive vários autoenfrentamentos em criança por incômodo. Então, eu reciclei, eu era uma criança. Gente, vocês não imaginam, eu era tão tímida que ninguém podia olhar para mim que eu já ficava vermelha. Eu tinha vergonha de existir, eu não falava. Eu só fazia gestos, sim ou não. Isso me incomodava, porque quando eu ficava vermelha, eu tinha vergonha de mim. Isso me incomodava demais. Então, eu fiz esse autoenfrentamento. Eu combinei comigo certas coisas para vencer a timidez e conseguir. Entendeu? Então,
Acho que cada caso é um caso, né? Assim, o incômodo ajuda muita gente. Por quê? Porque você quer mudar aquela situação e você recicla. É um passo evolutivo adiante. Você recicla, muda. Né? Agora, a doença grave também ajuda nisso. Né? Muitas vezes um relacionamento que acaba, que você sofre muito também, vem ajudar, né? Na reciclagem. Às vezes você... No, sei lá, é uma dupla evolutiva, vamos supor, né? Um casal. E um não corresponde mais ao outro. A culpa deve ser de alguém. Um dos dois ali saiu do prumo, né? E a coisa não deu mais certo, né? Todos os dois vão reciclar. Os dois vão reciclar. Porque é necessário. É uma adaptação, uma readaptação.
Ô, Sherida, nessa linha que você está falando aí da dificuldade... que algumas pessoas têm em relação aos preconceitos, que elas às vezes nem sabem que tem preconceito.
Não,
né?
Sabe.
Ela não sabe, e esse excesso de julgamento. O que você acha, assim, que a pessoa pode fazer para ela aumentar o respeito ao nível evolutivo do outro?
Isso é complicado, né? Porque ela tem que ter esse autoconhecimento. É que nós somos diferentes, todos temos uma impressão digital diferente do outro, personalidade diferente do outro. E, assim, ensinar o outro a não pensar mal é difícil, né, Alessandra? Cada um tem seu jeito de ser, né? E, assim, você pensar mal do outro já complica tudo. E o que a gente mais vê quando sai de casa é isso. Um pensando mal do outro.
É verdade.
E você vê os conflitos acontecendo ali na sua frente, né? No supermercado, na rua, um bate no outro, dá um encontrão, já sai confusão, sabe? Ninguém tem muito assim, respeito pelo outro, né? Agora a gente vê na pandemia, né? Muita gente sem máscara chega perto de você no supermercado. Que isso? Não tem respeito, não é? Então, como é que você vai ensinar uma pessoa dessa? É muito básico isso, né? O respeito ao outro. É básico. Mas como ensinar? Só desde o primário lá, educação primária na escola ou em casa.
Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e ser exemplo, né? Acho que o exemplarismo
O exemplarismo ajuda muito. E eu já soube também que já estão ensinando as crianças na Europa a usar empatia, sabia? Eles estão aprendendo isso em sala de aula. Imagina se a gente fizesse isso aqui no Brasil, que beleza que seria, né? Não é?
Agora, Sherida, o bacana é assim, a pessoa também tem a iniciativa de ela mesmo se autoeducar, né? De ela mesmo ser responsável por si em relação a essas necessidades que a gente tem de mudança, de reciclagem. Porque como é que a gente recicla se a gente não quiser realmente, né? Como é que a gente vai abrir mão daquela dificuldade, daquela postura de vítima se a pessoa realmente não quer, né?
Sim, ela tem que começar reconhecendo os pontos fracos e aonde ela deve melhorar. Se ela consegue enxergar os pontos fracos, né? Ela já tem um caminho a trilhar, ela vai tentar corrigir isso aí. O problema é que a maioria das pessoas não enxerga e prefere se fazer de vítima, porque é uma situação confortável, entendeu? Ah, vão ter peninha de mim, ai, tadinha de mim, aí vive reclamando para Deus e o mundo, né? É assim.
Alguém tem que me ajudar, né? Alguém
pois
tem que me
ajudar. Pois é. Ó vida, ó Deus, ó ano.
Agora, Sherida, a gente tem uma pergunta aqui bem em linha. A nossa amiga Carmen Pina, ela pergunta o seguinte: Sherida, como podemos ter certeza de que realmente perdoamos alguma ofensa?
Sim, você tem, sabe, você pode fazer um exercício mental. A pessoa te fez uma ofensa, você acha que perdoou, tá? Então você vai imaginar o seguinte: você vai encontrar essa pessoa e ela está numa situação difícil, precisando de ajuda. Você vai ajudar? Se você se dispuser a ajudar, você realmente perdoou. Se você ficar assim, na dúvida e tal, você não perdoou, você ainda tem restrições quanto àquela pessoa. Você não perdoou.
Por isso que é irrestrito, né, Sherida?
É irrestrito. O perdão tem que ser irrestrito e tem que rolar essa interassistência quando necessário. né? Um fraternismo, tem que haver sempre o fraternismo no perdão real, no perdão irrestrito. Né? Agora, tem uma coisa muito séria que o professor Waldo falava, que era sobre o pré-perdão, né? Vocês já ouviram falar nisso, né? O pré-perdão, ele até dizia que os intermissivistas tinham que oferecer o pré-perdão ao pai e à mãe, porque nós temos que ser gratos pela ressoma, né? Pelo renascimento aqui nessa vida, né? E eles que nos proporcionaram isso. Então, eles podem errar o que quiserem, que nós temos que conceder o pré-perdão. Aí eu fiz uma analogia. Pensei assim, isso é alguém de muito alto nível, né? Para pensar uma coisa dessa. Aí eu pensei no seguinte, os animais. Nós somos educados, já nascemos assim, né? Para tratar o cachorrinho, o gatinho, com todo respeito, porque eles são irracionais. Eles não pensam como nós, são seres inferiores, né? É assim que a gente aprende, né? Na verdade, nem são tão inferiores. Então, o que acontece? Esse respeito traz para nós o pré-perdão para o animal. Se ele está doente, você vai lá e mexe na ferida, ele te morde, você não vai ter raiva, você não vai bater no cachorrinho, você vai perdoar, você vai dar o pré-perdão, você já está dando isso antes de acontecer. Porque você entende o nível evolutivo do bichinho, você sabe que é o comportamento esperado, não é? Se a gente usar isso também para os nossos colegas humanos, vira maravilha. Se a gente fizer isso, nem precisa de sobrepairamento pró-perdão. Você, na verdade, já virou uma pessoa que desperta, né? Uma pessoa que não tem assédio nenhum. É uma pessoa super evoluída, porque você consegue enxergar em todos, né? Aquele nível que ele não tem, você compreende tudo e já perdoa antes até do fato acontecer. Eu acho assim, o serenão, o amparador nosso, o evoluciólogo, eles têm um pré-perdão com a gente. Eles esperam que nós erremos. Eles sabem que vamos errar. Erramos o tempo todo. Né? Mas eles confiam e têm esperança que a cada dia vamos errar menos. Então, existe o pré-perdão para nós.
É, isso ajuda a gente a entender, né, a ideia do nível evolutivo do outro, né?
Sim, exato, exato. Legal. Se você fizer esse paralelo com os animais, por que a gente perdoa tanto um gatinho, um cachorrinho, e não perdoa o colega ali do lado? Por quê? Vamos sobrepairar isso aí, vamos olhar de cima, vamos botar um olhar aí de conscienciólogo, de evoluciólogo, na verdade, né?
Fica muito mais bom. Facilitado. Vai lá, Eduardo, vai.
Vamos lá, Sherida. Tem mais pergunta aqui. A nossa amiga Mayra Rezende, ela pergunta o seguinte. Boa noite, pessoal. Sherida, o perdão não necessariamente significa conviver com o perdoado, certo? Olha aí. Será que é mais difícil quando o perdoado está do nosso lado?
Não. Bem, você não precisa se afinizar totalmente com o perdoado. Mas você tem que ter tolerância e compreensão com o perdoado. Se você tiver que conviver com ele, não pode ter problema. Não pode. Ele não pode te limitar em nada.
Existem níveis e níveis, né? Existem níveis e níveis, né,
Níveis
Sherida?
E níveis.
Mas você... do perdão mesmo, sim, você convive sem problema nenhum com a pessoa.
Convive e é capaz de ajudar... Como você consegue zerar toda aquela situação e você consegue enxergar o outro como um ser em evolução. Ele precisa de ajuda. Por que não ajudar? A gente está aqui para evoluir e ajudar. O nosso maior foco aqui é interassistência. Né? Todos nós sabemos disso. Então, se você não consegue assistir aquela pessoa, é porque você não perdoou. Não perdoou, tem algum problema. Vai fazer o sobreparamento e vai descobrir o que está rolando.
É, eu uma vez ouvi um comentário e eu faço esse exercício. É, se eu tenho dificuldade com uma pessoa, eu aceitaria que aquela pessoa fosse minha mãe ou meu filho numa próxima vida? Aquela consciência? Se é sim, então é porque teve o perdão. Se eu disse, não, tem alguma restrição, então ainda tem algo que incomoda, então ainda não é o perdão total e restrito, né?
Isso, exatamente. Exatamente.
Vai lá, Eduardo.
Vamos lá, Sherida. A gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo Gilson Félix. Ele traz um tema aqui de uma relação da psicologia. Ele fala o seguinte: professora Sherida, boa noite. Existe uma corrente de pensamento dentro da psicologia que diferencia o perdão da desculpa, onde seria imperativo perdoar as pessoas. Porém, suas atitudes ou ações talvez fossem desculpáveis. Você concorda com essa diferenciação? Isso aí está naquela linha de que se tem alguma coisa que não pode ser perdoada. Acho que é isso que o Gilson quer saber.
Sim. Não, eu acho que desculpa é uma coisa muito superficial. Você tem que saber perdoar. Não adianta superficialidade nesses casos. Você vai se enganar. Você pensa que perdoou, você só desculpou. Não resolve. Não resolve. É superficial. Você tem que aprofundar o assunto, analisar tudo o que aconteceu, perceber os erros de cada um, inclusive o seu, porque você sempre tem culpa no cartório também, nesse envolvimento aí. Todos temos. Ninguém é vítima na história sozinha. Duvido, não é. Não é mesmo. Nós temos responsabilidades. Então, se você não conseguiu, você só desculpou, não perdoou, não adianta.
Desculpa não é. Deixa eu fazer também um comentário sobre isso. O termo, né, desculpa, eu imputava uma culpa naquela pessoa. Sim. E aí eu não coloco mais a culpa nela. Então, eu desculpei. Mas isso daí, gente, não chega nem no início do princípio do começo do perdão.
Do perdão.
Isso. Porque o perdão, ele não culpa nada, né? Já é outro nível, é outro patamar, né? Uhum. O perdão envolve essa ideia aí de eu não me incomodar com a ofensa, eu nem me ofendo, né? O perdão, ele é a ideia de a gente não se ofender ou resolver aquela ofensa, né? Quem culpa ainda está se ofendendo, né? Então é bem
você consegue zerar a situação, começa do zero, a pessoa não tem mais nenhum predicado ruim, a pessoa você está partindo do zero, resolveu tudo.
Agora, é um hábito, realmente, eu reconheço que é um hábito novo, porque ao longo de muitas múltiplas vidas que nós tivemos, a gente foi, assim, tinha toda uma atmosfera favorável, né? Que a gente chama de holopensene, ao longo da vida, que tem a ver até com o processo religioso, de a gente culpar e de a gente se ofender e de a gente ter essa falta de perdão. A gente não... E de responsabilizar outras pessoas pelos nossos desconfortos, né? Então, é sinapse nova mesmo. Então, a gente reconhece isso. Vamos lá, Eduardo. O que eu vi aqui, eu quero dar oportunidade para os nossos painelistas. E eu quero saber também se o pessoal está respondendo a nossa enquete.
Eu acho que o pessoal não está respondendo a nossa enquete, mas eu vou perguntar aqui novamente para ver se alguém se empolga e responde aí para a gente poder ainda trazer um pouquinho desse debate. O que é necessário para perdoar alguém? Dê aí a sua opinião no chat. E a gente tem mais uma pergunta aqui do painelista, José Oswaldo Coelho. Ele pergunta o seguinte: professora Sherida, sendo empáticos e percebendo que a outra pessoa não tem noção de evolução consciencial e deixamos para lá, emitindo boas energias, não seria uma espécie de discriminação?
Seria, né? A gente não pode ter discriminação, não. A gente tem que analisar cada caso, sem fazer pré-julgamento, e se a pessoa não tem o nível evolutivo que a gente gostaria que tivesse, a gente tem que saber entender isso aí e perdoar caso ele tenha cometido algum ato injurioso, alguma coisa que ofensiva, né? E não é deixar para lá. Né? Não, deixar para lá é esconder debaixo do tapete. Isso é um problema que um dia você vai ter que resolver. Eu acho assim, se a gente puder dessomar, sair dessa dimensão intrafísica, para passar pela primeira morte, sem nada a perdoar, com tudo resolvido, é um grande avanço. Então, esconder embaixo do tapete, quando você dessomar, você vai tirar essa poeira toda de volta. Você tem que resolver aqui e agora.
Bacana, Sherida. Sheida, você. No, a, gente, para quem não sabe, a Sheida ela tem um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia, que é com esse tema, né? Sobrepairamento pró-perdão. Então, se alguém tiver interesse também em aprofundar um pouco mais, pode olhar, colocar lá, né, no Google esse tema, que você vai achar a defesa dela. E no verbete, você falou sobre a técnica da visão, aliás, a técnica do posicionamento empático. Técnica do posicionamento empático. Você tem algum caso aí para contar para a gente da sua vivência? Que é bem bacana que a Sheridan também tem vários exemplos, né? Bacana isso, Sheridan, você tem?
Sim, eu gosto de treinar empatia, né? Agora, com a Covid, a gente não está tendo tanto relacionamento assim na rua. Eu gosto de falar com pessoas diferentes, né? E assim, e eu já descobri que você tem grandes ganhos quando você conversa com pessoas que você nunca viu, não conhece. Você tem sempre um ganho. É engraçado, é impressionante isso. Eu tenho assim um caso bem engraçado, né? Quer dizer, engraçado, para quem olha de longe nem, não parece engraçado, não. Eu trabalhava em Santa Cruz uma vez, eu trabalhava como fiscal, né? E eu tinha que fiscalizar aqueles estabelecimentos de armazenamento de gás. Né? E aí eu peguei uma Kombi da Rio Luz com um colega, né? Eu, o motorista e um colega, com a minha malinha cheia de processos lá, e partimos. Partimos, no primeiro foi tudo bem, no segundo era perto de uma favela. Era uma avenida grande, mas lá no final tinha uma favela. Né? E aí eu fui lá no estabelecimento, resolvi o que tinha que resolver, entrei na Kombi de volta. Não, antes de entrar, o motorista falou assim: Dona Sheida, olha só, esse moço aqui está querendo uma carona lá para a favela do Rola. Falei, quê? Não, a gente tem um monte de processo ainda para ver, não dá para desviar o caminho, não, não vamos, não. Aí, do outro, eram dois homens, do outro lado, o cara tirou, assim, levantou a camisa e falou, aqui, tia, pô, o cara estava com um trabuco enorme, um fuzil gigante. E cheio de dinheiro na mão, vale transporte, tinha de tudo na mão dele ali. Nós estamos saindo de um flagrante. A gente precisa dessa carona. Aí eu falei, ah, então vamos lá, vamos lá. Botei todo mundo para dentro, né? Olha, o motorista ficou branco. O meu amigo não dava uma palavra. E o caminho era longo. Falei, gente, eu vou ter que puxar assunto com esses caras. Porque eu estou sentindo assim uma pressão muito grande no ar, né? Para psiquismo mesmo, né? O medo deles, né? E assim, e eu ouvia, meu pai era militar, né? Eu ouvia ele botando bala na agulha. Tchec, 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 tchec. Aí eu olhei para trás e falei, não, tia, não vamos fazer nada com vocês, não. Mas eu só queria saber se a polícia estava vindo atrás, que eu ia me abaixar, né? Aí eu pensei assim, caramba, eu vou ter que puxar a conversa com esses caras. E comecei a puxar a conversa. Né? Tinha lá um morro que eles estavam desmatando lá, que o morro já quase não existia mais. Eu comecei a comentar sobre aquilo ali, eles começaram a me responder e tal, e fomos conversando até chegar no meio da favela. Chegamos na favela, eles desceram, agradeceram, e antes de sair eles perguntaram assim, eu tinha um casaco de couro, sabe, bonito assim, que estava na parte de trás da Kombi, esse casaco aí é da tia? Eu falei, é meu sim. Ah, tá bom. Não levaram nada. Não pediram nada nosso, dinheiro, celular. Eu estava com tudo ali, tudo. Dinheiro, celular, cartão de crédito. Eu e meu colega também, né? Mas assim, não sei se foi. Eu acho que nessa... Eu usei uma linguagem empática. Eu desci ao nível deles e comecei a conversar. E funcionou, certo? E eu também tive uma outra situação. Eu conversei com dois moradores de rua. Aí foi em Foz. No final, não me pediram nada. Um deles ia fazer não sei o quê no shopping, o outro eu cuidava de cachorros na rua, morava na rua mesmo. E a gente ficou conversando. Um deles tinha ouvido falar em Rosa Cruz, em outras vidas. A gente caminhou um bom quarteirão falando de outras vidas. Eu fui fazendo talhos com os dois homens. Impressionante isso. Não me pediram nada, nada. Tudo começou porque eu estava dando comida lá para aqueles bichinhos lá, como é que chama? Que tem, Foz lá, vivem famintos. Coati, né?
Eu comecei jogando comida para os coatis e um deles cuidava dos cachorros. O cara adorava animal, né? Então, quando ele viu aquilo, começou a puxar conversa. É, tia, o pessoal do exército via plantar árvore aí para ter fruta para os bichos. Aí a conversa foi rolando e a gente foi conversando e falamos de tudo. Falamos até de vidas futuras, passadas, de karma, né? Aí chegou no destino deles, eles se despediram, não me pediram nada, tá? Você via que eram pessoas pobres. Ainda fizeram aquele gesto assim com a mão, sabe? De despedida, tudo de bom. Foi muito engraçado. Eu cheguei em casa tão feliz. Falei, caramba, eu consegui falar a linguagem daqueles dois homens.
Esse é um exercício que eu acho que vai qualificando a gente para o perdão isso. mesmo. Isso. Porque é a empatia, né?
É empatia.
Procurar situações diferentes daquela que você está acostumada, né? Sim. Agora, Sherida, eu vejo também que nesse nível de interassistência que acontece nesses casos, por exemplo, quando você ficou numa situação muito delicada, né? Uhum. De certo modo, foi um sequestro, né?
Foi um sequestro. Um final feliz.
Foi um sequestro, de certo modo, né? Eu acho que... E essa conversa que você teve também com essa pessoa que era moradora de rua, né? Acho que ajuda muito a doação energética.
Também.
Porque as pessoas Sim. são carentes. Elas estão Sim. naquela situação porque elas estão carentes.
Isso.
E, de certo modo, quando a pessoa tem uma sustentabilidade energética, e daí entra a importância do parapsiquismo,
Sim.
ela consegue doar. E aí ela Isso. doa energia, aí ela é ouvida. É porque nessa Uhum. interação empática, de empatia, se você é um vampiro, a relação ela não é agradável.
É,
porque
claro.
Você interage
claro.
Com a pessoa para vampirizar é. A pessoa, não para sentir, né?
Sim. Não, mas eu não tive baixa de energia em nenhum dos dois casos. Pelo contrário, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque eu acho que eu ajudei na situação, sabe?
Opa, então eu queria assim, ressaltar da importância de a gente trabalhar várias frentes para a gente conseguir qualificar a nossa capacidade de perdoar, né? Uhum. Se a pessoa, por exemplo, ela tem uma instabilidade emocional e energética, ela tem que ir atrás de resolver isso para ela poder se qualificar. Isso. E cada um tem o seu caso, né? Agora, eu queria ressaltar a importância de você ter mais equilíbrio energético, porque é daí que vem essa sustentabilidade, né?
Isso,
nós vamos ter um curso, inclusive, patrocinado pelo IPC, que é o Projeção Consciente. Vai ter uma turma que vai começar dia 14 agora, dia 14 mesmo, daqui na próxima semana. E quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais sobre essa ideia da sustentabilidade energética, ele pode fazer esse curso, que ele amplia, né? A projeção consciente é uma técnica que ajuda muito no sobrepairamento. Aliás, eu diria que... Imagina você
bem
ter...
importante.
Esse sobrepairamento projetado, né? Isso é Isso. bem bacana. É. Aí, Sherry, você tem alguma experiência projetiva aí para contar para a gente também?
Eu consegui fazer uma exoprojeção lá no campus Saquarema, num curso que eu fiz... E foi maravilhoso, eu me senti uma poeirinha no cosmos.
O que é uma exoprojeção aí, para quem não sabe? O que é exoprojeção?
É você sair fora do nosso planeta Terra aqui e partir para o cosmos. Aí você vê as estrelas, as constelações, os planetas, e você é uma poeirinha. E nós somos realmente isso, não é? Enquanto estamos aqui na Terra, nós achamos demais, mas não somos nada. Né? Basta você sair daqui, aquelas pessoas que fizeram aquela viagem aí em volta da Terra, passaram 3 dias, olha que espetáculo, que oportunidade que eles tiveram de sobrepairar 1.001 problemas deles. Porque o distanciamento no tempo e no espaço ajuda o sobrepairamento. Inclusive, por exemplo, assim, você vai analisar um fato histórico, você precisa de 50 anos para você olhar com lucidez e analisar aquele fato. Por quê? Você tem que sobrepairar no tempo também. o fato histórico, entendeu? E se a gente tem um problema, se você usar o tempo, ele também ajuda. Quanto mais o tempo passa, menor aquele problema fica para você. E isso é o mais natural, né? Assim, essa exoprojeção te mostra que você não é nada. Você é uma parte do cosmos, né? Você entende todo aquele universo, né? Que coisa linda, bonita, né? E você volta outra pessoa. Nós fazemos parte disso, né? Só que nem lembramos.
Isso foi no Pacificarium, Sherida?
Não, não. Foi naquele salão ali do... Ali mesmo, do campus.
Legal, bacana.
Foi no meu PDP. Foi no PDP.
Bacana. O PDP é um curso, gente, que a pessoa vai e fica em imersão dentro, lá no Saquarema, que é o campus da projeciologia que a gente tem, do IPC, na verdade. Campus do IPC, que a gente tem vários laboratórios de autopesquisa. Então, bem bacana. Eu também já tive muitas experiências bacanas nesse local, né? Que ele é todo otimizado para a conscienciologia. Bem bacana mesmo. Agora, Sherida, a última pergunta aí para você falar, que a gente já está chegando aqui nos nossos minutos finais, né? Como é que é essa técnica da autorreflexão? Técnica da autorreflexão pró-perdão.
A autorreflexão é uma parte desse pró-perdão aí que a gente está vendo, né? Porque antes de você fazer o sobreparamento, você já reflete sobre a necessidade de você partir para aquele perdão, né? Então, você, usando essa técnica, você já se condiciona para partir para uma coisa maior, que é a facilidade, né? Você vai partir para a facilidade em relação ao perdão.
Bacana, que é a capacidade da pessoa ficar analisando mesmo.
Sim,
né?
Exato. É porque você está preocupada com a questão, né? Quando você se preocupa com a questão, você já está no meio do caminho. Porque tem gente que tem o problema e não está nem aí, né? Não quer resolver, deixa para lá, bota debaixo do tapete, esquece, né? Desculpa e esquece. Deixa para lá, mas aí não está resolvido. Em termos de sua vida, né? De sua existência, isso vai pegar depois. Quando você tiver que partir para outra dimensão, tudo isso vai ser cobrado, né?
E tem também, Sherida, que eu observo, que eu sei que você também é outro tema que você estuda, que é a dessomatologia, né? Uhum. Estudo da dessoma. Qual é a correlação? Por que as pessoas se preocupam, né? Isso que você já alertou aqui tanto, né? Sim. Se preocupa tanto em perdoar, mas só já lá no final da vida. Ah, quando eu já estiver perto de morrer, que eu vou me preocupar com isso.
Não, nós temos que nos preocupar sempre, no aqui e agora. Porque ninguém está livre de dessomar, de perder o corpo físico da noite para o dia. Você vai atravessar uma rua, vem um motoqueiro maluco e passa em cima de você, você bate a cabeça na calçada, vai para o extrafísico. E você foi cheia de problemas, porque você não treinou isso, você não quis resolver aqui e agora, né? Claro que a maturidade ajuda, Alessandra, a maturidade ajuda bastante. A pessoa que é jovem, ela não pensa em dessoma, né? Mas eu, como tive problemas de parapsiquismo desde os 38 anos, eu já tinha problemas, fenômenos estranhos que aconteciam comigo, eu dali já pensava. Eu pensava assim, eu tenho que ter lucidez quando eu partir para o extrafísico, porque as pessoas que partem com uma demanda, elas voltam para nós, e eu sentia repercussão. Eu sentia tudo que o falecido estava sentindo, sabe? O cheiro de velório, a dor no corpo, o frio, a tremedeira, vinha tudo para mim. Então, a partir desse momento, eu passei a me preocupar também com esses pensamentos e não deixar rastro, né? Eu tinha que partir com lucidez, né? Tinha que estar lúcida para o momento da dessoma, né? E a dessoma, ela é muito mais saudável se você não tiver rastro mais com ninguém, você não precisar perdoar ninguém, está tudo certo, não tem mágoa, não tem rancor, está tudo certo. Você pode perdoar até pessoas já conscientes, né? Já no extrafísico, né? Às vezes você tem mágoa de alguém que já se foi. Você consegue sobrepairar e aplicar essa técnica e perdoar a consciência, se ela fez alguma coisa danosa para você, sempre é tempo.
É, e a pessoa pode até utilizar técnicas projetivas para comprovar
também,
isso, né?
Também.
Bem bacana. Sheridan, infelizmente, ou felizmente, não sei, o tempo passou.
Acabou.
Nós chegamos no final, já temos uma hora de live e a gente precisa encerrar. Você quer fazer algum comentário final?
Não, eu só posso dizer assim, ó, perdoar é um ato de autoassistência. Sempre vale a pena. E isso é um ato para você mesmo se melhorar, né? Vai te ajudar bastante. Vai te aliviar a parte... como é que se diz? A psicossomática, né? Você vai ficar muito mais leve, vai ficar com a vida mais feliz. Então, sempre vale a pena fazer o exercício, por mais difícil que seja, pode ser um pouco dolorido, que você vai ter que pegar aquela situação, reviver ela toda de novo, né? Colocar os pingos nos is, mas se você conseguir, é um grande alívio. Então, é o conselho que eu dou. Não deixe nada para amanhã, vamos resolver tudo logo.
Excelente, Sheridan. E se a pessoa tiver dificuldade de fazer sozinha, pode procurar consciência-terapia, pode procurar um auxílio, que também é válido. O importante é perdoar, né?
É isso aí.
Bom, Sheridan, nós agradecemos muito a sua participação.
Eu que agradeço.
Espero ter sido clara. Foi sim, com certeza. Espero que você retorne aqui. Agora a gente podia falar de Dessoma, que você também tem várias experiências nesse
sentido. Eu tenho um artigo.
Preparação
pré-dessomática, é. Mas é para casos emergenciais.
Já vamos deixar agendados.
Ele está no Homo Projecto do ano passado. Não, 2019.
Ah, ótimo. Vou pedir para o pessoal aqui colocar o link da revista Homo Projector, que é a nossa revista do IIPC, que tem vários relatos. A gente tem alguns artigos lá, né, Sheridan? Muito bom.
Sim. E é esse aí que eu quero transformar em verbete depois, né? Com alguma adaptação, pode ser. Dá um verbete.
Excelente. Boa noite, Sheridan. Obrigada. Até uma próxima
oportunidade. Obrigada a todos.
Eduardo Ezag, boa noite.
Boa noite, Sheridan. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os painelistas que nos acompanham. E até a próxima terça.
Isso aí. Bye, bye.
Tchau, tchau. A gente agradece aí a participação de todos. A gente fica muito feliz em poder compartilhar essas experiências aqui. A gente faz esse painel pensando em vocês, os painelistas. Agradecemos a equipe técnica, a todos que participaram. E até terça-feira que vem, 21 horas. Tchau, gente.
Tchau, tchau. Obrigada.
Boa semana.
Isso. Tchau, tchau.